Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Eu sou o homem que pega o sol e monta nele até Valhalla! Testemunha em bolsa de sangue!
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, nós ainda estamos reverberando de versão offline. Poxa, muito feliz de ver aquele Indie Alley, tanta gente, poxa, apresentando trabalho maneiro, tanta gente cujo RPG que foi recém-produzido ganhou premiação no Goblin de Ouro. E entre todos esses premiados e debutantes no RPG, esses caras em especial eu tava querendo conversar há mais tempo, né? Eles começaram fazendo várias duplas em agências de propaganda. Um deles é formado em letras, o outro é formado em publicidade. Mas dessa origem já criativa juntos é que surgiu o RPG Infernum. Eu tô falando do Caio Romero e do Raul Rinaldi. Tudo bom com vocês, cara? Como é que vocês se conheceram? Trampando já direto?
Bom, vamos lá. Eu conheci a Marra. A gente se conheceu por um amigo em comum, né? Que também era publicitário. Eu gosto de falar que o que uniu a gente no, na vida dos jogos foi o ódio pra gente. Eu não sei se o cara concorda comigo, né? Mas é que é uma vida muito estressante, né? De agência, aquela correria, aquela coisa dada toda. E é aquela coisa meio presa. Então eu e o Caio, meio que um olhou pro outro e falou assim: ah, você desenha, eu escrevo, e aí, o que dá pra sair disso daqui?
Eu acho que é bem por aí mesmo, mano. O lance de, porra, você ter uma rotina extremamente estressante e usar essa coisa dos jogos como uma válvula de escape, assim. Eu sempre escrevi joguinhos e tal, desde as antigas, desde criança, meio que criava regras e tal. E aí eu lembro bem, assim, de um momento que eu cheguei pro Raul e a gente já trampava junto, e falei: cara, escreva uns jogos e tal, você não tá afim de fazer alguma coisa junto? E aí foi, e aí é a história.
Irado. Vocês são de onde mesmo?
Maringá, Paraná.
Terra boa, já fui muito pra aí já, terra universitária.
Ó, e tu soltou um Terra Boa. Terra Boa é o nome da cidade que eu nasci, tá? Aqui no interior, mesmo.
Ó, você vê como é que tem a sintonia, né?
Olha só.
Pra quem não sabe, o Caio é o formado em letras e o Raul em publicidade, é responsável pelas artes, correto?
Exato.
Isso, perfeito. Aí já, as pessoas já não têm mais dúvidas. E como é que foi a história do surgimento do Inferno? Vocês já tinham feito jogos antes ou essa foi a primeiro chute?
A gente, eu acho que o Campfire, né, o Campfire Studio, ele surgiu dessa coisa assim. Eu tinha alguns jogos escritos. Eu comecei a escrever jogo assim um pouquinho mais levando a sério na época do Faça Você Mesmo, o FVM, que era um concurso que tinha, meio nos moldes do Game Chef, mas era um concurso que eu acho que a Secular Games que organizava nas antigas, num grupo de Facebook. E eu lembro que eu escrevi um jogo que ele levou o Game Chef, se não me engano, em 2013, que era o Factum. E aí nessa eu lembro que eu tava fechando a faculdade, se não me engano. Não, nessa época eu tinha fechado a faculdade. Tinha parado de jogar RPG por uma época, eu voltei a jogar meio que escrevendo joguinho. E aí, esse lance com o Raul foi meio que: tem uns jogos escritos, tem alguma coisa engavetada, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí surgiram algumas coisas, sim, antes do Inferno. O Raul vai poder falar um pouquinho também sobre isso, mas a gente começou com coisas menores. O Campfire começou com adaptações. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi uma adaptação pro Iron Sworn, que eram umas cartas para você meio que jogar como umas cartas para você jogar como Witcher, né, tipo um bruxão no jogo do Iron Sworn. Acho que foi o primeiro material que a gente fez. Nem foi um jogo em
tipo
si.
Tipo um tarô, assim?
Na real, o Iron Sworn, ele tem umas cartas de recursos para você criar o seu personagem. Aí tem uma carta que é de ritual, outra carta que é de equipamentos e tudo mais. E aí eu lembro de ter criado, de ter adaptado essas cartas pra jogar como um bruxão, né? Pra jogar como um Witcher ali. A gente até chamou, acho que, de Iron Witcher, se eu não me engano. E acho que esse foi o primeiro material que a gente fez, assim. Eu tava muito na pira do Iron Sworn nessa época.
Maneiro, que a proposta é um jogaço, né? colocou o solo no mapa. Mas vamos lá, e o Infernum? A ideia de falar sobre o Apocalipse, sobre criar um mundo e destruir ele em 6 dias.
Ah, uma coisa importante de dizer. Você vai me permitir fazer uma correção aqui, Pedro? Eu ouvi o episódio de vocês do Diversão Offline e alguém fala que o Inferno é uma adaptação que pouco deve pro original Mark Borg sueco. E aí eu sou obrigado a falar que Inferno não é uma adaptação de Mark Borg. Eu vou explicar por quê. Porque até você falou assim, ah, como que surgiu essa coisa do apocalipse e de tudo mais. Quando eu escrevi o Inferno, a gente já estava com alguns projetos engatilhados no Campfire, pra até tipo, pensando em financiamento e tal, mas a gente não tinha feito nenhum financiamento ainda. E quando rolou a ideia do Inferno, eu falei com o Raul, falei, mano, a gente tem que jogar isso aqui na frente de tudo. Vamos jogar isso aqui na frente de tudo. E até se você olhar no Insta do Campfire, você vai ver que tem... A gente chegou a anunciar algumas coisas que não saíram até hoje, porque o Inferno entrou na frente e entrou rasgando a fila, assim. E eu escrevi todo o Inferno e eu fui ter contato com o livro do Mark Borg quando o Inferno já estava escrito.
Olha, eu conheci, que maneiro!
Sim, eu conhecia o Mark Borg do visual, de toda aquela estética visual. E quando eu conversei com o Raul sobre a gente, ah, como é que a gente vai fazer o visual desse jogo e tal, o que, que a gente vai fazer, eu passei o Mark Borg para ele como referência porque eu acho o jogo lindo e eu acho ele um divisor de águas, assim. É inegável que é um jogo que dividiu águas no RPG mundial quanto ao visual. Só que, mecanicamente, o Inferno, ele nasceu sem eu ter um contato com o que era a mecânica do Mark Borg.
Não. As regras, elas com certeza, você lendo o livro, você sabe que não tem relação nenhuma com o Mark Borg. Mas não há como você não pensar no momento em que você olha o Inferno tendo já visto o Mark Borg. Existe um DNA, um rastro. E olha só, tem absolutamente zero de errado com isso, tá? Todo mundo, quando começa a escrever, o cara tem que ser um gênio para fazer uma coisa que não tem nenhuma referência. O meu trabalho, todos os trabalhos, eles na verdade seguem uma linha cronológica no passado, que são as influências de diferentes RPGs.
Cara, total. Não tô nem fazendo uma defesa da parada. Mas assim, eu fiz questão de falar porque muita gente bate o olho.
Não, importante,
sim,
importante.
Porque muita gente bate o olho no Inferno e pensa que realmente é uma adaptação do Mark Borg, que vai ter mecânicas parecidas com o Mark Borg. Eu comprei o Mark Borg quando a gente estava diagramando as sessões dos Cavaleiros do Apocalipse, que é uma parte do livro e tal. E aí eu falei, mano, eu preciso folhear esse livro. Todo mundo fala nesse livro e a galera começou a citar, né, e falar muito do jogo. E aí eu peguei uma promoção na Amazon, comprei o livro físico pra poder. E eu lembro que foi bem...
Que não saiu barato mesmo assim.
Exatamente. Né? Mesmo na promoção, não saiu barato. E aí a gente pegou o livro na mão, o Inferno já tava escrito. E aí foi uma ref de... Foi uma ref de visu pra gente, mas é isso aí.
Mas vamos lá. A identidade visual foi influenciada pelo Mark Borg ou não?
Uhum. Com certeza.
Então quando se fala de adaptação, eu concordo que a gente sempre tem a noção de separar o texto os trabalhos, né, que foram feitos. Então, tá, eu entendo que a escrita, ela realmente tem zero influência do Mark Borg. Isso é legal pro público saber, pra todo mundo entender, né? Que você não precisa nem conhecer, ter visto o Mark Borg pra jogar Inferno de maneira independente. Mas ele faz parte de uma escola de leitura de RPG, na qual o livro de RPG deixa de ser uma leitura linear, enciclopédica, e passa a ter uma influência dos panfletos e zines, em que você tem uma riqueza muito maior da estética acima do didático. Sim. Talvez.
É.
Né?
Até na hora.
A leitura dele.
Ah, não, desculpa. Até na hora de fazer o Inferno, né? O cara me mostrou o Mark Borg como uma referência visual e tal. Ele só deu aqueles alertas, né? De tipo, ó, o Mark Borg, ele é mais bonito do que. Como é que eu vou dizer? Do que prático, isso, exatamente. Ele falou, só toma esse cuidado, porque pra você usar pra jogar, parece que às vezes vai ser meio chato, sabe? Não vai ser aquela coisa mais fluida. E o Mark Borg
Eu acho que eu tô entendendo e vou falar, ó, vou encher tua bola e você me confirma ou não, tá? O Mork Borg, às vezes, na leitura, a distribuição dele é heterogênea de uma maneira que fica esquisito e soa cansativo. Por exemplo, sei lá, as três páginas de arma tem uma opção numa página, outra opção na outra, cinco opções no meio, e na hora de ler você tem que ficar virando a página. Aqui do trabalho de vocês, as informações elas estão muito mais reduzidas ao spread, que é a abertura de duas páginas, e com isso faz com que a leitura que você tem do livro, nesse sentido, seja superior ao do Mork Borg. Por quê? Tudo bem, quem tem um jeito, não, uma neurotipicidade incomum, ela pode se sentir um pouco incomodada pela falta de padrão, que na verdade é no caos que o trabalho prospera. Mas ainda assim, eu vi o cuidado de todas as tabelas ficarem sempre condensadas no mesmo espaço de duas páginas, de uma página aberta, para não deixar o leitor perdido.
Era um cuidado que o Caio tinha, que, nossa senhora, do tanto de puxão de orelha que ele me deu, assim, de ter essa padronização de conteúdo, né, de tema, né? E disso tá junto, tá mais agrupado, tá mais fácil de ler. Outra questão também que eu acho que foi um pouquinho mais pensado, né? A questão de padronizar alguns valores, digamos assim. Desgraça dentro do livro é representado lá pelo corvinho e tal. Qualquer lugar que vai ter isso vai ser o corvo, né? Pra ficar um pouco mais fácil de identificar em algum acessório, nos dados mesmo até. Então tudo isso foi um pouco mais... a gente queria deixar um pouco mais...
As cores, sim, também, né? Também tem uma influência, né? O amarelo, o roxo... Eles separam...
E essa pegada do Mork Borg de ser mais... que nem você falou, né? De ter essa pegada menos organizada, menos didática e tal. Quando a gente foi fazer o Inferno e procurar referência, foi até difícil de encontrar mais referência. A gente quer mais desse tipo de dessa coisa mais bagunçada, né, digamos assim, essa coisa menos parágrafo, 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 título, parágrafo, parágrafo. Acho que é uma abordagem legal, assim, de livro.
Acho que... Eu acho que o Inferno, uma coisa que a gente conseguiu no Inferno, e realmente eu acho que foi proposital esse lance de organizar o conteúdo a cada página dupla, né, então tipo, a cada spread ali, a cada página aberta, de ser um soco no estômago, sabe? Pô, o Raul pode achar que é um exagero, mas pra mim, meu, a cada página que você vira do livro, você não sabe o que tá por vir. Tipo, existe um padrão de páginas duplas, mas a cada página que você vira, é uma artesona diferente ali, estourada, muito da hora, sabe? Então, tipo, isso que o Raul fez no Inferno é uma parada que eu nunca tinha visto em um outro livro de RPG, no geral, assim, sabe? Nunca tinha visto. Eu acho que rendeu o Goblin de Ouro, mas deu muito trampo, porque porra, pra gente organizar o conteúdo, foi doloroso, mas valeu a pena.
E pra quem não conhece, quem ainda não viu o livro, cara, ele é um deleite mesmo. Olhando com mais calma e pensando no que vocês estão me falando, é interessante, por quê? Porque o Mork Borg, ele realmente é o caos. E aí, dentro dessa estrutura de caos, você tem uns problemas disso, que é de se perder, de se desorientar, talvez se parecer complicado para quem é novato. Mas aqui, eu acho que existe essa rebeldia, essa contestação, mas ela é ordeira minimamente no sentido editorial. Sacou? Eu acho que nesse aspecto o Inferno tem esse destaque, né? Mas vamos lá, vamos tentar estender um pouco mais o conceito, até para quem ainda não viu o livro, né? Como é que vocês apresentam basicamente o Inferno?
Eu gosto de falar que o Inferno é um jogo apocalíptico. Até isso é um discursinho que eu retomei muito no DOF, né? Até para fazer as vendas e tal, a galera chegava... Qual que é desse jogo aí? Eu tinha que me virar ali para explicar qual que é do jogo. E a gente tem muito jogo pós-apocalíptico. O Inferno, a ideia era você criar um apocalipse enquanto joga. e situar esse apocalipse em cenários diferentes. Então tu pode usar o inferno como uma caixinha de ferramentas para criar o teu apocalipse num cenário cyberpunk, num cenário de estética cyberpunk, né? Num cenário de fantasia sombria. Então tu vai conseguir usar os recursos que o livro traz para poder criar esse apocalipse jogando em cenários e ambientações diferentes. Eu acho que esse é um diferencial interessante da proposta que a gente traz, sabe?
E fazer isso mantendo uma identidade visual é um desafio muito grande, porque é um jogo que se propõe, de certa forma, a ser genérico dentro da aplicação do cenário, da construção do cenário. Então ele poderia tentar puxar para mil coisas diferentes, mas não, como vocês fecham no conceito do apocalipse em si, vocês já conseguem ter uma unidade que eu acho muito legal. As Chaves da Torre também tem essa característica, né? Apesar das Chaves da Torre, ele sempre puxar para um jogo, a ideia para um jogo mais moderno. Você pode inserir também ele no mundo mais medieval, por exemplo, mas a identidade visual meio que te prende a uma coisa moderna. Aqui, tudo bem, você pode dizer por um lado que ele puxa para o medieval, mas eu acho que ele trabalha com tantos elementos e com uma riqueza artística tão mais complexa que tranquilamente você pode adaptar esse conceito para um jogo, por exemplo, cyberpunk ou até atual, ainda mantendo essa unidade, sem comprometer a imersão, o que também é um elemento bom.
E Pedro, é interessante dizer que essa não era a proposta inicial do Inferno. O primeiro esboço do Inferno era para ser um jogo de fantasia sombria e ponto final. E aí, na primeiro teste que eu fui fazer do jogo, com amigos e tal, que são até dois que eu cito no livro, que é o Renan e o Igor, a gente sentou, eu apresentei o jogo pra eles, falei, cara, tô esboçando um jogo e a gente tá tentando levar isso adiante, expliquei o conceito do jogo, e na minha cabeça tava muito claro que a gente ia jogar uma sessão teste de um jogo de fantasia sombria com a pegada mais medieval e tal. E eles já estavam preparados pra criar personagens numa vibe a la Cthulhu, assim, num jogo de investigação, numa vibe mais próxima da nossa realidade. E aí aquilo explodiu minha cabeça, a hora que eles começaram a descrever os personagens daquele jeito, eu falei, caramba, eu não preciso limitar, eu posso fazer Inferno ser uma caixinha de ferramenta para criar um apocalipse em qualquer ambientação. E foi ali, a partir desse primeiro teste, que virou uma chavinha, sabe? Não era para ser assim.
Eu acho muito parecido com a formação do Cordel, é legal vocês comentarem isso, porque no começo a ideia era ser só um jogo de tiroteio com cangaceiro, jagunço e volante. Mas aí depois surgiu o conceito de você criar uma comunidade, um grupo. E aí, nessa sessão zero, em que você junta o grupo para poder criar sobre elementos, você sente o poder, e os jogadores também sentem isso, de que eles aqui também podem influenciar muito na história. Né? E isso eu acho revolucionário um pouco no RPG. A gente teve que entender que tem que ter uma sessão zero, depois a gente tem que andar o conceito de narrativa emergente, né? E a gente está chegando agora nesse estágio de que os jogadores estão ultrapassando a fronteira de ser simplesmente interpretadores de personagens e em diferentes graus criadores de narrativa, desde que não afete o chassi da história.
Né? Eu acho que tem muitos sistemas, tem muitos jogos surgindo com uma vibe que meio que corrobora pra que isso aconteça, sabe? Tipo, que nem tu pega o Chaves da Torre que você citou. Pô, mano, o jeito que os caras lidaram com a narrativa compartilhada e as mecânicas de você usar cartas, os jogadores meio que inserem elementos no que está sendo descrito ali naquele momento na cena. Isso é algo que eles fizeram com maestria e que muitos jogos que estão saindo estão meio que abordando isso, assim. O poder do jogador, ele passa a não ser tão limitado quanto a gente via numa estrutura mais tradicional, sabe? Então, tipo, existe uma... E não é aquela coisa assim... Até muita gente olhava pra narrativa compartilhada com certo preconceito, assim. Mas é diferente o jeito que a coisa é tratada hoje, assim. Tem muitos jogos que abordam, tiram aquele peso do mestre e conseguem distribuir isso na narrativa e nas mecânicas de jogo de um jeito que o jogo flua, que a narrativa flua, que a ficção flua, que todo mundo se sinta jogando, sabe?
E acima de tudo, alarga o gargalo dentro do hobby que sempre foi o mestre de jogo, né? A gente tinha aquela sacralidade do mestre, que no final você tinha vários grupos que tinham 5 jogadores e não tinha mestre. E aí, às vezes, o mestre criava uma relação de culto e de seita. Não, porque a minha campanha, porque a minha aventura, porque o meu grupo de jogo, né? Teve que passar um bom tempo e a internet meio que... Acho que os jogos remotos também estourarem essa barreira ridícula e fazer com que os jogos comecem a se desdobrar. É um ponto que o livro de vocês também é legal. A gente tinha uma ideia meio que estanque no passado de que um livro de RPG ele é parte jogo, parte enciclopédia, parte regras de combate, né? Normalmente era tão grande, né, que acabava afetando isso. Hoje em dia não, hoje em dia cada vez menos você vai colocar lore dentro do livro, porque se você não tomar cuidado jogando muitos jogos como a gente joga hoje, esse lore vira dever de casa. E aí acho que gera repulsa, né? Então quando você traz essa oportunidade do livro não só ser uma coisa lida entre sessões e ser lida durante o jogo, é que cara,
eu sempre isso. Curti, na verdade eu sempre tive um pouco, eu não sei o que o Raul pensa em relação a isso, a jogos de interpretação com essa vibe, mas assim, eu sempre tive um pouquinho de aversão a jogos com cenário muito definido, eu não sei, isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho difícil, às vezes, fazer parte de um cenário, que o meu personagem faça parte, inserir o meu personagem ali que eu criei e tal, ou sei lá, inserir os personagens dos jogadores que estão comigo na mesa, num cenário que é muito fechadinho, que ele já tem muita coisa, que ele tem uma linha do tempo, que ele tem coisas criadas. Então, tipo, os jogos que eu escrevo, geralmente, eles fogem um pouco disso, assim. É muito uma perspectiva de você criar um cenário enquanto joga e dividir isso com os jogadores, sabe? E meio que jogar o jogo que todo mundo quer jogar. Eu não sei. Eu sempre tenho esse lance, assim. Cenário muito, muito. Que tem muita coisa, que tem muito elemento, ele me causa um medinho, assim, me afasta um pouco. O Inferno. Acho que ele tem esse aspecto, essa carinha de caixinha de ferramenta, justamente por isso, assim. É uma coisa pessoal que acabou transparecendo no jeito que eu escrevi o jogo, sabe?
Cara, é uma tendência e nós compartilhamos ela, cara, porque é uma maneira de você transformar o momento do jogo em si, assim como o rolamento do dado, uma coisa verdadeiramente mais mágica, né? Ali agora que tá valendo, né? Evita conceitos como um jogador mala que traz 15 folhas de antecedentes dos personagens, background, sacou? E aí você fica aquela relação, e aí, agora o mestre vai ter que dar tapinha nas costas do cara, porque ele fez esse dever de casa aqui. E aí o resto do grupo que não fez vai ser preterido por causa disso, né? E fora que, cara, tudo que funciona e surge dentro da mesa de jogo, se é aquilo que você explora, os jogadores vão responder com uma imersão muito maior do que uma coisa, eu trouxe essas duas tramas aqui pra gente jogar hoje. E aí, durante a sessão de jogo, surge uma terceira. Cara, não tenha dúvida que essa terceira, ela pode não ser a mais interessante das outras duas que o mestre criou. Mas naquela hora, porque surgiu ali, as pessoas dão uma valoração maior. Essa amarração, ela funciona num âmbito muito mais coletivo do que só aquela coisa do mestre ficar contando muito. Vocês têm essa preocupação do tempo que o mestre tem para falar no começo de uma sessão de jogo, no intuito sempre de tentar diminuir isso e para isso abrir espaço pro grupo
falar? Uma das vezes, né, que eu joguei com o Caio, é que assim, já jogou, na verdade, só 3 pessoas. Eu, o Caio, que a gente já tava bem por dentro da série, já tava bem por dentro do que é no jogo, e um amigo nosso que não sabia. E eu lembro de ser... Pra esse amigo nosso que também não tem... que ele também não tem tanto contexto de jogo e tal... É o Jean. Eu não sei se você lembra, cara. Mas uma vez que a gente jogou na sua casa. E eu achei... Tipo assim, pra mim foi muito legal aquela sessão. Porque realmente não teve... Ah, como é que eu vou dizer? Não teve essa introdução. A gente falou, nosso amigo já estava um pouco por dentro de algumas coisas, de como o jogo funcionava, mas foi aquela coisa de, tipo, vamos jogar no colo desses dois e vamos ver o que acontece. Foi o Caio tocando, né, essa sessão. E pra mim foi muito da hora, assim, foi muito... Putz, é que nem você falou, essa questão de, tipo, de jogar na mão do jogador dele e construindo a narrativa, construindo tudo aquilo, eu acho que é sensacional. E é muito da hora no começo do jogo, porque, pô, imergiu, já era, sabe? Não é aquela coisa, tipo assim, ah, o Messi vai ler dois parágrafos de introdução pra falar de como os heróis se encontram e sai dali, sabe? Eu acho que quando todo mundo constrói tudo aquilo junto, né? Que nem no Inferno, na parte de criação de personagens, acho que isso favorece muito. Eu acho que é muito da hora, assim. Queria todo mundo no mesmo barco, todo mundo sai do mesmo ponto, todo mundo sai com a mesma mentalidade. É muito, muito bacana.
E uma coisa legal de dizer é que, tipo, as coisas que a gente traz pré-definidas, entre aspas, no livro, elas são perguntas. Então, tipo, nos eventos que eu trago lá no primeiro dia relacionados à profecia, existe uma grande profecia e ela é uma grande metáfora, na verdade. E aí tu vai meio que ressignificar aquilo na tua narrativa. E eu vou ter eventos a cada dia ali que vão acontecer e esses eventos eles são repletos de perguntas. Eu sou um poço de perguntas quando eu tô escrevendo aquilo ali. Então, tipo, a cada sessão que você joga, os jogadores vão trazer respostas diferentes para aquelas perguntas e vão criar um apocalipse de um jeito diferente. Essa sessão com o Jean, ela foi marcante pra mim, porque ela faz parte dos primeiros jogos ali que a gente tava fazendo, e o Jean não joga RPG. O Jean é o brother que gravou a trilha sonora que a gente fez, o Jean tocou guitarra e tal, e mexeu em todo o som, salvou o som, e eu toquei bateria, a gente fez uma trilha sonora pro jogo no primeiro financiamento coletivo que teve do Inferno. A gente gravou 6 desgraças sonoras pro jogo. E a gente soltou isso digital, né, para os apoiadores do primeiro financiamento. E o Jean não joga RPG. E eu tô falando disso porque eu acho muito interessante tu testar o que você escreve com quem não joga. Porque é muito massa você ver como que a galera que não joga reage a um RPG, sabe? Você quer ver o que é muito louco? É muito louco você pegar um Altares, que ele não tem mestre, um Altares do Coisinha Verde, do Thiago, que é brother também. Pega um Altares de Coisinha Verde, explica pra uma galerinha que nunca jogou RPG e joga. O Altares não tem mestre. Na cabeça dessa galera que vai jogar, aquilo é RPG. Então, tipo, eles vão estranhar quando jogarem um RPG que tem mestre. Eu lembro muito bem de um brother, o Jean, que ele foi o primeiro apoiador do Inferno, do financiamento coletivo. Foi o cara que deu um apoio. Todo financiamento do Inferno a gente coloca uma meta de 10ão lá pra pessoa levar o livro físico. Quem chegar primeiro leva, sabe? É um só, exclusivo, assim. E o Jean foi o cara que levou o primeiro. E ele, eu lembro que ele apresentou Inferno pra uns amigos dele que nunca tinham jogado RPG. E no modo cooperativo, no modo sem mestre, assim. Todo mundo compartilhando ali a narrativa, um fazendo pergunta pro outro, fazendo perguntas pro próprio jogo, né? Rolando os dados pro jogo responder. E aí todo mundo jogou, curtiu e tal. E aí, depois ele comentou alguma coisa sobre o ter mestre e tal, no D&D, citou alguma outra coisa. E a galera falou assim, nossa, mas eu achei que todo RPG era assim. Tem um RPG que é diferente disso que a gente jogou? Aí ele explicou, não, tem um modo de jogo, que existe um mestre e tal. Então é muito louco quando você pega uma galera pra testar algo seu, sem aqueles preconceitos, aquela coisa de desaprender a jogar pra poder jogar algo diferente, sabe? Isso é muito louco. Você captar ali o jeito que a galera interage com o que você escreveu, sem trazer toda aquela bagagem que a gente já traz, sabe? É muito maneiro.
É o seu trabalho reverberando, né? Às vezes as pessoas reagem, leem, interpretam uma coisa que nem foi o que você escreveu. Ou então uma ideia maneiríssima, a ideia é maravilhosa e, cara, você não pensou naquilo, mas, pô, legal, vai fundo, né? O jogo, ele usa até 3D6. Ele não tem atributos, se eu não me engano, correto? O que eu acho fantástico, eu acho que soma ao conspirações, acho que você sair da caixa no sentido de você não ter os atributos é um pensamento muito legal. Eu vou só destacar primeiro aqui a criação dos personagens e depois vocês falam um pouco mais da aplicação dos dados, né? É, quando você cria um personagem, você tem que responder ali 5 perguntinhas, mas que, cara, dane-se a sua criatividade. Rola na tabela, porque as opções são muito maneiras. Cada spread tem ali 18 opções, né? Na verdade, que não são 18, são 15, né? Porque são 3 D6 que você rola, ele começa, vai do 3 ao 18. Então as perguntas são: quem é você? No que você é melhor do que a média? No que você é pior do que a média? Quais os equipamentos você carrega e qual é a sua bênção? Você pode rolar as tabelas, mas vai chegar uma hora que todo mundo já está tão por dentro que também é possível usar a aleatoriedade zero e você meio que pré-definir, uma vez que todo mundo já entendeu no que essas respostas vão aplicar no sistema, né? É, como é que essas perguntas entram no rolamento dos dados?
Esses questionamentos, eles influenciam na verdade, a construção do personagem é a resposta a essas 5 perguntas. É, um jogo que me influenciou um pouco nisso, e um jogo que eu gosto muito, é... Caramba, eu não vou lembrar o nome do jogo agora, velho. É um jogo que a Secular trouxe, que é um jogo que você, o seu personagem, ele não lembra de nada. E aí você joga pra ir lembrando das coisas. E o jogo, ele tem toda uma pegada... Ele tem toda uma pegada de fuga, assim. Os personagens estão fugindo.
Pior que eu lembro desse jogo e não lembro o nome também.
Pô, eu tô olhando pra minha estante nesse momento, procurando ele, tá ligado?
Não, olha só, vamos continuar a conversa que o nome vai vir sozinho. Mas essa ideia dos esquecidos...
É, mas é que essa ideia de a ficha de personagem ser respostas a algumas perguntas, ela vem um pouquinho desse jogo, que eu não tô lembrando o nome agora. Mas eu gosto muito disso, eu gosto desse lance de não ter atributos, de você ter respostas simples, e isso pra mim deixa a construção de personagem extremamente modular. Porque pra eu... beleza, eu tenho as tabelas. Ah, você até falou da rolagem de dados, né, e tal. As rolagens nessas tabelas são 5 tabelas e são 3 D6. Então são 15 opções por tabela. Eu fiz questão de deixar as opções que eu acho mais interessantes nas extremidades da tabela. Porque existe uma curva ali, né? Quando você rola os 3 D6, é natural que caia no meio ali, né? E as coisas mais legais estão nas extremidades das tabelas. Mas aí mais legais pro Caio, né? Tipo, foi uma coisa pessoal mesmo. Eu joguei pras extremidades das tabelas as coisas que eu acho mais interessantes. Mas aí também o lance da aleatoriedade zero é justamente para você poder simplesmente responder essas perguntas do jeito que você quiser. Ah, quero jogar no cenário cyberpunk. Não quero usar essas tabelas aqui, acho que vai ficar muito deslocado. E aí tu simplesmente responde as perguntas e, boa, vai funcionar. Mas inicialmente é isso, eu acho. E acho que é até legal o Raul falar um pouquinho sobre essas tabelas. Porque essas tabelas não parecem tabelas, né? Vamos combinar. Essas tabelas, elas têm um visu único.
Uma questão que eu sempre tentei fugir do, né, na parte de gravação do jogo, mas tem hora que não dá, é tentar não usar tabela também, né? Não usar aquela diagramação normal de tabela, de tentar deixar um pouco menos... Pô, é que tabela pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Excel, assim, né? Eu fico meio tipo, ah, meu Deus, fórmula, células e não sei o que lá. E eu queria deixar um pouco menos disso, assim. Mas ainda mantendo uma lógica, né? De não ficar jogando número pra lá e pra cá e tal. Mas de ser um pouco menos aquela cara de tabela, aquela coisa muito séria e tal. E de ir incrementando ali, né? Colocando umas ilustres pra tentar dar uma dica, mas evitando um pouco, que nem vocês comentaram antes, né, de às vezes focar em fantasia, às vezes focar em algum tema específico. É, foi divertido fazer essas tabelas, entre aspas, né, que não são exatamente tabelas, mas sempre tentei fugir um pouco. Sempre quando chega numa parte que é, aqui para diagramar é uma tabela, aqui para diagramar é um corpo de texto e tal, sempre tentei fugir um pouco dessa padronização e tentar pensar alguma outra forma de resolver esse problema, né, digamos assim. Sempre encarei como um probleminha a diagramação.
Tava lendo aqui do livro aqui agora, né? Você pode usar o 1D6 como oráculo, né? 1, 2, 3 é não, 4, 5, 6 é sim. Botar, de repente, o +1, -1 pro que você achar. Você também pode rolar os dois dados, que também é muito comum nos no jogos solo, né? Que você faz um cruzamento de dois dados para poder pegar uma palavra-chave que vai inserir um elemento que vai brotar ali no meio da sessão de jogo. E os três dados é o teste, efetivamente. Ou, às vezes é uma coisa mais aberta, né? Quando você quer tentar alguma coisa, você não garante o resultado.
Na verdade, jogar RPG solo, quando eu descobri o RPG solo, explodiu minha cabeça, assim, principalmente o Iron Sworn. Eu falei, caramba, é possível jogar um RPG solo e eu tenho tabelas pra me trazer fagulhas de ideias ali, interpretar como é que isso acontece na ficção. Isso foi muito louco pra mim. E hoje eu não consigo, eu acho que, tipo, até nos joguinhos que a gente lança do Campfire Club, que é o nosso apoio, é o nosso catarse, né, de apoio recorrente, todos os joguinhos que eu faço, eu sempre tento dar essa abordagem, assim, de que, pô, você consegue jogar isso aqui sozinho, se você quiser, sabe? E isso mudou o meu jeito de mestrar, mudou o meu jeito de narrar, mudou o meu jeito de preparar, ou entre parênteses, não preparar nada. Então, tipo, quando tu começa a jogar, quando tu tem um contato com RPG solo, com o Oráculo, e com essas tabelas de inspiração, de geração de ideias, você passa a improvisar melhor. E isso é algo que eu precisava trazer pro Inferno. Então, a rolagem de 1d6 para fazer perguntas pro próprio jogo, a rolagem de 2d6 para gerar ideias, isso é algo que eu bebo em outros jogos, eu trago, tá ali no Inferno, mas é algo que não é exclusivo do Inferno. Existem tabelas assim, oráculos assim, em tudo que é canto aí agora, né? Mas precisava estar no Inferno. Eu acho que a mecânica central do Inferno é a rolagem dos 3d6 mesmo, que é aquele testezinho diferente ali, que coisas vão acontecer quando o personagem tenta agir. Não é só o deu bom ou deu ruim, pode acontecer uma desgraça, um milagre, e aí as coisas que acontecem, elas estão relacionadas com a temática do jogo, que tem a ver com a desgraceira, né? Com o mundo acabando, com tudo piorando, com o personagem acumulando tormentos, acumulando desgraças. Eu acho que o cerne de regra do Inferno é a rolagem dos 3d6. A rolagem dos 2d6 para ideias e do 1d6, que é um oráculo ali, são coisas que eu meio que acoplei no jogo, que eu acho essenciais.
Perfeito.
Eu, Caio, acho essenciais para jogar solo, Flávio. Tipo, eu preciso daquilo.
Você falou uma coisa que eu nunca tinha colocado em palavras, né? O solo ensinou a gente a fazer RPGs no prep.
Sim. Pra mim,
é?
Sim.
E aí, de novo, mais um gargalo, como a gente tá falando da função do mestre, aquele dever de casa, aquele trabalho, aquele preparar a sessão, ou então, às vezes, uma experiência meio que estressante de você montar uma aventura que até ajuda a ter uma estafa criativa, né? Aqui você não tem isso. Como tá tudo brotando ao longo do jogo, a gente não só não tem controle, como a gente treina a improvisação e o jogo acaba ficando muito mais envolvente. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse rolamento de 3D6, o fato de eu ser melhor ou pior na criação do personagem não afeta esse rolamento?
Afeta. Na verdade, quando o seu personagem tenta fazer alguma coisa, você acha que aquele resultado é dramático, né, que ele pode render para a história ali, que você não tem certeza do que vai acontecer, então tu pode resolver isso com uma rolagem de 3D6, que é o teste de ação do Inferno. E quando essa ação que o seu personagem pretende, ela tem a ver com a sorte do teu personagem, que é aquilo que ele é melhor, né, do que a média, cada resultado 6 nessa rolagem, que é cada milagre, anula um resultado 1, que é uma desgraça. E o contrário acontece quando o seu personagem pretende uma ação que tem a ver com o azar dele. Aí, nesse caso, cada desgraça na rolagem anula o milagre. Então, é uma dualidade bem simples mesmo. Então, tipo, não é aquela coisa assim, meu personagem não é o cara brucutu, eu não vou conseguir sair na mão. Não, você vai conseguir sair na mão. É possível, sabe? É só o lance, tipo, milagre vai anular desgraça ou desgraça vai anular milagre. Ninguém mexe com as façanhas. As façanhas vão acontecer ali ainda. Seu personagem vai conseguir realizar aquilo que ele pretende. Então, tipo, eu quis brincar, mas pouco. Não quis limitar. Eu tenho um pouquinho de agonia daquela coisa assim de restringir os personagens, sabe? Seu personagem é um mago, então ele não pode usar armadura. Ah, meu, pô, não, né? Quero usar a armadura, quero ser o mago que é porradeiro. Por que não? Então, tipo, ao invés de limitar... É claro, o Inferno tem todo um viés bem narrativo, né? Bem diferente de um jogo com mecânicas mais truncadas. Mas aí foi uma solução que eu encontrei. De apenas afetar o teste de ação pra bem ou pra mal, mas não afetar tanto, não limitar. Aquele afetar sem limitar, sabe?
Não, e você fazer isso mantendo sempre o rolamento de três dados, a meu ver, é muito inovador. Porque a gente tem aquela tendência meio que normal de quanto mais eu tenho uma coisa, mais dados eu jogo. E aqui você fez com que essa diferença fosse percebida, mas mantendo o padrão de jogar três dados.
Exato, eu fiz isso porque, na verdade, assim, isso tem um pouquinho a ver com o motivo de Inferno existir. Inferno meio que nasceu de uma ideia, assim, nasceu da ideia dessa rolagem. Eu falei, eu quero fazer um jogo que, se eu rolar 666, meu personagem vai morrer. Eu quero fazer um jogo em que o personagem morre com uma rolagem. E aí, nisso, o Inferno foi ganhando corpo. E essa coisa do 666, o 6 é um milagre na rolagem de ação. Então, a melhor rolagem possível do jogo, que seria o 665 ou 664, que seriam dois milagres e uma façanha, ela tá do ladinho ali, de probabilidade do 666, que seria a morte do personagem. Muita gente até fala, mas três desgraças. Por que não seria um a morte do personagem? Que são três desgraças? Não, são três desgraças. Vai acumular desgraça, vai continuar vivo ali e tal. Agora o 666 é algo que seria muito bom, acaba virando a morte do personagem. Existe um jeito de contornar, de transformar isso num grande milagre. Eu trago essas mecânicas no jogo, mas a ideia é que seu personagem. Existe a possibilidade dele morrer com uma rolagem de dados. E isso é algo comum em jogos que eu escrevo. Que eu percebo nos testes. A galera tem medo de rolar dado. Isso é um troço que eu tô percebendo que tá ficando meio comum, assim, em algumas coisas que eu escrevo. E no Inferno, isso eu quis levar ao extremo, assim. Você vai ter medo de rolar dados, porque seu personagem pode morrer numa rolagem, sabe? Então é bem interessante a mecânica contribuir pro clima de tensão que o apocalipse tá causando ali, sabe? Esse lance de atrelar mecânicas com a temática foi algo que eu tentei fazer, sabe? De tudo que é jeito, assim.
Não, tentou. Ficou muito bom e permeia a obra, cara. Eu, por exemplo, não posso deixar de destacar a maneira como vocês separam os seis dias, em que você, a cada dia, você tem uma temática, você tem uma situação de coisas que podem acontecer. Ele é, ao mesmo tempo, se eu falar Railroad, eu tô de sacanagem, entendeu? Mas você está dizendo um roteiro de acontecimentos, e aí dentro de cada um desses passos em direção ao buraco, você tem tabelas, você tem elementos. Então, como o jogo sempre vai escalonando para cada vez mais ficar a barra pesada, de novo, o cenário dobrando a regra para fazer com que o jogo fique difícil, mais difícil a cada dia, né?
É isso. É bem essa. Eu não sei nem o que falar pra você, porque o personagem... Eu brinco sempre que não existe progressão de personagem no Inferno. A progressão, ela é pra pior. O seu personagem, ele vai vivenciar um apocalipse vital. Do mesmo jeito que tá criando um apocalipse pro cenário que você tá criando em jogo, tu tá criando um apocalipse ali vital. Fly, o teu personagem vai acumular desgraças, ele vai acumular tormentos, ele vai chegar a uma maldição, ele pode começar a perder a sanidade e tal, dependendo das regras que você utilizar, né? E é isso. É uma progressão pra menos, é uma progressão pra pior ali. E isso é. Você falou das páginas das sessões ali, né, que a gente trata dos dias. Isso foi bem interessante quando o Raul me mandou as artes e tal. E foi bem na época que eu tive um contato com o livro do Mark Borg e tal. A gente estava diagramando essas sessões aí, o conteúdo estava escrito. E eu lembro de reescrever trechos por causa das artes que o Raul me mandou. Eu lembro muito bem da arte que ele me mandou do Cavaleiro da Fome, que ele desenhou, parece uma aranha esquelética, assim, tal, tipo, ele vai saber falar melhor do que eu. Mas eu reescrevi a descrição desse cavaleiro quando eu vi a arte dele. Eu falei, pô, mano, isso aqui é muito massa. E aí eu mudei o texto que eu tinha feito e tal.
Cara, muito irado. O livro, apesar dele ter lá suas quase 200 páginas, o básico dele estão nas primeiras 90. E aí outro charme muito legal do livro é porque ele tem muito acessório, né? Tem muito suplemento dele mesmo. Isso já é uma variação daquela primeira edição de vocês?
Na verdade, essas primeiras 90 páginas que você descreveu são a primeira versão. A primeira versão ela ia até ali. Aí a gente mais que dobrou o número de páginas com os suplementos.
Ai, que bom que eu não peguei. Que bom que eu não peguei a primeira versão, então. Porque o primeiro financiamento de vocês passou batido por mim. Não sei por que bobeira, eu não peguei. E eu fiquei arrependido pra caramba, sofri a beça. E aí quando eu soube que vocês iam fazer essa versão expandida, putz, já é. Tanto que eu fui um dos primeiros a participar do financiamento coletivo. Não tão rápido quanto o Jean, mas eu me esforcei aqui. Cara, eu acho que a gente fica uma vontade de gravar mais. Eu acho que a gente pode, de repente, gravar sobre desdobramentos do inferno, falar de outros projetos do Campfire Studio. A propósito, o nome é sensacional, porque me remete a Checkpoint, uma coisa de tranquilidade, um saguão de onde é que as coisas se organizam, né? É muito, muito irado isso. Cara, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu queria abrir o espaço, o microfone para vocês falarem o que vocês quiserem, né? Um espaço pro Caio e um espaço pro Raul. Fiquem à vontade.
Fala, Raul, falei pra caramba já.
O pior é que eu não. Bom, vou deixar o Caio para fazer o jabá, assim. Eu só ia comentar que enquanto a gente está conversando, eu fico desenhando e fazendo algumas coisas dos próximos jogos e tal. O Caio nem sabe, na verdade, olha só, que é um furo.
Olha só!
Mas é isso, pô, super obrigado de vocês terem chamado aqui pra gente conversar, pra gente falar um pouco de Inferno. Realmente rende mais papo, assim, acho que é muito legal de falar da. Pô, assim, eu falaria por horas, assim, de todas as aventuras que a gente teve, as aventuras que a gente ficou sabendo, de material que a galera enviou pra gente, assim. Isso é muito bacana, assim. E como o Inferno dá essa possibilidade, né? Então, cada hora chega uma coisa e você fica, tipo, mano, galera criativa. A gente se esforçou pra fazer o livro, mas, pô, pra galera jogar também é sensacional. É muito bacana, é muito massa. E brigadão.
Mesmo papo, eu também falaria por horas, porque muita coisa rolou pra gente ter esse livro na mão, sabe? A primeira versão foi uma correria, e assim, é um trampo que a gente faz, todo rolê do Campfire que a gente faz é espremido nas poucas horas vagas que a gente tem, sabe? Então é uma válvula de escape? É, uma válvula de escape que surgiu como uma válvula de escape ao estresse, assim, do trampo, né? Mas é algo que a gente cansa também, sabe? A gente tenta entregar um negócio massa e tal. Gostaria de ter mais tempo pra se dedicar na parada, mas é o que a gente consegue fazer, a gente dá o sangue. E é muito louco porque, assim, eu tô ligado que o Raul, quando ele faz as artes de tudo que a gente faz, ele tem noção de que quer fazer o melhor bagulho possível, sabe? E isso é recíproco pra mim também, porque eu sempre tenho a pira de escrever um jogo que eu gostaria de jogar, sabe? E, meu, se ninguém gostar, pelo menos eu vou gostar, pelo menos eu tô gostando de escrever e tô gostando do resultado ali, e eu tenho muita essa pira, assim. Então eu acho que é um material muito. Tudo que a gente faz tem essa alma de ser o que a gente quer consumir, de ser o que a gente quer pegar na mão, sabe? Então, tipo, porra, a hora que imprime o livro, que você pega o livro impresso na mão, assim, vê o resultado, é sensacional, cara, é recompensador. E você vê os relatos da galera jogando. É muito massa. E cada apoio é uma latinha de cerveja aberta, né? Então, é isso aí.
Cara, vocês estão de parabéns. Não é à toa que o livro ganhou o Goblin de Ouro desse ano de 2023 em arte, né? Cara, muito feliz de ver mais gente legal trabalhando, a gente podendo trocar essa ideia. A gente está muito longe de estourar uma bolha. Então acho que quanto mais gente participando, mais projetos existindo, mais a gente pode fazer essa amarração, né? essa costura, essa soma, essa zona. E é isso, cara. Poxa, muito obrigado mesmo. Também agradecer muito a você que está ouvindo a gente aqui até a hora. Poxa, um tempão já de papo. E tem gente que já está relendo, está folheando o seu inferno enquanto ouve esse programa. Outros estão arrependidos porque ainda não têm o seu livro. Como é que eles fazem para poder comprar atualmente?
Cara, eu não sei quando que vai sair esse episódio. Mas assim, a gente, nesse momento que está sendo gravado, a gente finalizou os envios para os apoiadores. Então quem apoiou a edição apocalíptica já está com o livro a caminho aí, ou já recebeu. E a gente vai abrir venda online, provavelmente pelo Instagram mesmo do Campfire Studio, campfire.studio. E lá a gente vai abrir as vendas do que restou da impressão que a gente fez. A gente imprimiu um pouquinho a mais que a demanda do financiamento. E vamos abrir venda online direto no Insta mesmo, para poder liquidar essa fatura aí. E aí vai ser que nem a primeira versão. A hora que acabar, acabou. Aí tem que esperar para um próximo financiamento e vida que segue.
Então, olha só. Quem tá ouvindo isso já sabe, né? Entra direto no Instagram, procura o Campfire Studios, tenta arrumar sua cópia, porque depois, cara, não vai ficar chupando o dedo, cara. É um material que realmente vale, sacou? Tanto o Inferno quanto as Chaves da Torre são materiais que deram um susto no salto da evolução, da qualidade do trabalho, do carinho e, acima de tudo, da garra desse pessoal que está querendo conquistar o seu espaço no hobby, que é pequeno, né? A gente está no nicho do nicho, a gente está na sombra do dragão ali, mas cada vez mais a gente está crescendo a comunidade, não só de jogos independentes, mas como de produtores de conteúdo. Né?
Posso dar um spoiler interessante, já que você citou Chaves da Torre? Eles estão com financiamento aberto do dossiê das singularidades. E, pô, Arthur e o Ramon são brothers nossos e tal. Eles me chamaram para escrever um dos capítulos do dossiê das singularidades, que é meio que o material que vai expandir o universo dos Chaves da Torre. E a gente vai fazer um crossover. Vai ter inferno no Chaves da Torre. Vai rolar. Eu tô até esquematizando alguma coisa aqui, tava trocando ideia com o Arthur hoje. Mas vão rolar vozes apocalípticas descrevendo o esquecimento nos arredores da torre aí, breve nesse material.
Putz, olha só, já estão oferecendo um furo aí pra galera. Cara, foi ótimo. Cara, de novo, vou agradecer mil vezes. Quando o papo é bom, eu tenho dificuldade de largar o microfone. Mas a gente já estourou todo o limite do possível. Então, é um abraço. Mandem vocês um abraço pra galera que eu dou tchau em seguida.
Valeu, galera. Valeu por ouvirem aí, estarem com a gente até agora. E é isso aí. Apoiem o nosso apocalipse e sigam as nossas redes, campfire.studio, e tamo aí.
Valeu, galera. Brigadão. E sigam o Campfire para novidades por aí.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. And grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha.